Trabalhadores do Brasil.
I have a dream that one day
o documento da liberdade, da dignidade, da democracia.
The Black Panthers still exist and the Black Panthers are still extremely active and
que tem no mundo, mano. Pero este mundo está louco.
É quando a gente ergue a cabeça e fala: eu acredito na educação pública. Eu acredito no futuro do Brasil.
Mais história, por favor.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. The
programa Mais História, por favor, o programa da Rádio 800 AM, Rádio Universidade 800 AM, da Rádio UniFM 107.9, um programa de história vinculado ao programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria e ao programa de mestrado profissional de ensino de História da Universidade Federal de Santa Maria. Temos aqui um programa agora, uma programação nova para as rádios. O programa vai ao ar quinzenalmente. Nós temos na quarta-feira, então, na Rádio Universidade AM, das 17 às 18 horas, e também na Rádio UniFM 107.9, no domingo, das 8 às 10 da manhã. O programa vai convidar aqui pessoas que trabalham no programa de pós-graduação em História e no Prof. História aqui da UFSM, os professores, as professoras, os orientandos e as orientandas, para vir falar um pouco aqui mais de História e basicamente ajudar na popularização de ciência e tecnologia, que é uma das bases aí da universidade, e também para que as pessoas possam entender um pouco melhor o que se faz, como se faz história, que tipo de pesquisas a gente aborda, quais são as nossas investigações. Então, a gente hoje tem aqui, depois que os programas forem ao ar, a gente também vai para uma plataforma de podcast. Então, nessas plataformas mais conhecidas aí de podcast, você pode baixar o programa e ouvir quando quiser. Além de falarmos um pouco das pesquisas que são feitas aqui na universidade, a gente também tem aí umas músicas também que tem a ver com as pesquisas que os professores fazem. Vamos ter dicas de filmes que estão relacionadas com essas temáticas também. E depois, no finalzinho, a gente vai falar das notícias acadêmicas, os eventos científicos e as revistas que estão com dossiês abertos aí para publicação nos próximos dias. Hoje a gente tem quem fez aqui a produção do programa. Nós temos o Jonathan Ferreira, que está ali na técnica, ali nos ajudando na edição. E tivemos também a Jennifer Madruga, que nos ajudou aqui nessa parte mais de produção. Tudo bom, Jennifer?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem.
Então a Jennifer vai participar. A Jennifer, por um acaso, hoje ela veio aqui fazer a produção do programa e por um acaso quem vem falar hoje aqui é a orientadora dela. Nós temos o prazer de receber aqui a professora Beatriz Weber, professora titular do Departamento de História. Uma das pessoas aí que é referência da nossa área, referência do nosso departamento, do nosso programa de pós-graduação. Temos todos aqui muito orgulho de trabalhar, de ser colega da professora Beatriz e de recebê-la aqui no programa hoje. Tudo bom, professora?
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que esse programa vai ser ouvido pelas pessoas, então acho que é um prazer estar aqui, muito obrigada, professor João.
Legal. E a professora Beatriz chamou uma orientanda e um orientando, né? Então a gente tem aqui com a gente a Raíssa Almeida Wolf, é assim que pronuncia, Raíssa?
É, Wolf também serve.
Wolf. Raíssa Almeida Wolf, nossa doutoranda do PPGH, do Programa de Pós-Graduação em História. Tudo bom, Raíssa? Obrigado aí pela presença.
Olá, tudo bem, pessoas? Bom dia, tudo bem, tudo ótimo, obrigado pelo convite.
E além da Raíssa também, a professora Beatriz trouxe o outro orientando de mestrado, né, o Luciano Nunes Viçosa de Souza. Tudo bom, Luciano?
Tudo bem, olá pessoal, agradeço pelo convite.
Muito legal, vamos então falar de história, né? Professora Beatriz, antes da gente adentrar aqui, uma das coisas que a gente faz aqui antes de vir, a gente dá uma olhada aí nas produções, no Lattes, né? Então ontem à noite eu entrei no Lattes da professora Beatriz, demorei umas 7 horas para terminar de ver o Lattes dela, né? Então, professora Beatriz, ela é interessante porque ela tem a licenciatura dela, a licenciatura plena em História pela Universidade Federal de Santa Maria, então ela é formada aqui, fez o mestrado dela na URGS, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o doutorado dela em História Social do Trabalho pela Unicamp. Fez também o seu pós-doutorado em História da Ciência e da Saúde na Casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz, no Rio de Janeiro, e atualmente é professora titular da Universidade Federal de Santa Maria, área de História, ênfase História do Brasil República, e atua em temas mais amplos, né? História e memória, história e saúde, história da homeopatia, história da medicina e patrimônio cultural da saúde, atua no PPGH, né? No Programa de Pós-Graduação em História, e trabalha com temáticas de apropriações relacionadas à cura, ligadas a tradições diversas aí da sociedade brasileira. Como vocês viram, a gente começou com uma música, né? Queria que a professora Beatriz falasse um pouquinho por que escolheu essa música aí, professora.
O esforço que eu acho que a gente faz na academia de refletir alguns aspectos que são do cotidiano das pessoas e as relações que a gente procura estabelecer entre tradições de cura que são apropriadas de formatos diferentes pela população brasileira, num esforço de pensar historicamente como essas tradições vão se constituindo e como elas são apropriadas em diversos momentos históricos, fez com que eu trouxesse... A gente fez uma escolha de músicas pensando em divulgações que são mais comuns, que em geral acho que não são reconhecidas, mas ela é uma música que é um salmo religioso. E ela é usada hoje de uma forma bastante popular, como uma música contemporânea, que eu acho que tem bastante circulação. Então a tentativa é mostrar um pouco quanto esses elementos todos que a gente tem o esforço de procurar entender, e que eu acho que a academia tem um papel muito importante nesse sentido, é para oferecer uma reflexão de no caso, músicas, ou das práticas que as pessoas têm no seu cotidiano que tem a ver com o que elas acabam, às vezes, não se dando conta das origens, mas tem a ver com aquilo que elas vivenciam. E aí é um salmo religioso, numa versão que eu acho que ficou bastante bonita, que eu acho que serve um pouco de divulgação da vinculação desses elementos.
A gente pode perceber aí, já falamos um pouquinho, né, que a professora Beatriz, ela trabalha, então, ela tem um grupo de pesquisa, né, que é o grupo Prismas, que está vinculado aqui ao FSM, o grupo Prismas História, Ciência e Religião. Professora Beatriz, comenta um pouco, e aí pensando aí que a gente tem um público mais amplo da rádio, que não sabe muito bem como é que se faz pesquisa em história e o que se pesquisa em história, a importância da temática da história das religiões e das apropriações relacionadas à cura, à ciência, como é que essas pesquisas elas podem nos ajudar a entender a nossa sociedade de uma maneira um pouco melhor, né?
O grupo tem esse nome porque os meninos, os nossos colegas que participam, têm uma preocupação de que a gente pudesse dar conta, abranger de uma forma bastante ampla, temáticas bastante diversificadas. Em primeiro lugar, a tradição, o esforço que eu faço, que eu, ao longo da trajetória de pesquisa, foi no sentido de refletir como se organizava a sociedade gaúcha, inicialmente, a partir de alguns conjuntos de legislação que procuravam dar conta do cotidiano das pessoas. Assim, eu trabalhei inicialmente um conjunto, uma legislação que é os códigos de posturas, que regula ao longo do século XIX cotidiano mais simples. Assim, o cavalo que pode andar na rua, quem é que pode estar de noite na rua, os procedimentos para a limpeza das ruas. E isso destacou para mim muito esse aspecto de como essa organização parecia institucional, mas o quanto parecia também não ser institucional. Porque essa legislação oferecia alguns recursos que não eram exatamente os que estavam, os que nos pareceriam óbvios, né, para serem regulados. E nesse sentido se destacou muito o campo de procedimentos relacionados ao formato como as pessoas iam lidando com o lixo, com o convívio urbano como um todo, e especificamente se relacionava, essa legislação acaba tendo um esforço muito grande de estabelecer os procedimentos que administravam algumas instituições de saúde. Aí nesse processo eu acabei estudando um pouco essas instituições. Originalmente a gente tem uma situação no Rio Grande do Sul, na passagem para o século XX, quando se instaura a República e efetivamente assume um governo que a gente possa dar esse nome a partir de 1892, no Rio Grande do Sul. Quando Júlio de Castilhos assume, ele tem uma proposta que é bastante inusitada em relação ao governo do Rio Grande do Sul. E ele procura dar um formato bastante mais flexível sobre como é que deveriam ser reguladas essas instituições de saúde. E o Rio Grande do Sul é considerado o estado que mais tem tradições que a gente chamaria hoje de populares relacionadas à cura, porque a legislação gaúcha nesse período vai permitir liberdade religiosa e profissional, não exigindo, então, nenhum tipo de regulamentação oficial para a prática de medicina ou para quaisquer práticas religiosas. Os dados com os quais a gente trabalha mostram que o Rio Grande do Sul tem um crescimento muito significativo. O governo desse grupo vinculado a essa proposta republicana vai até 1928 e eles conseguem ter toda uma inserção que atrai profissionais de outros lugares do continente americano, profissionais num sentido bastante amplo, né? Outros praticantes de diversas tradições de cura do Brasil e muitas vezes outros médicos, por exemplo, da Itália, da Alemanha, que acabam vindo para o Rio Grande do Sul. O esforço que eu faço é um pouco entender como é que esse procedimento se institui e como isso é apropriado. A diversidade que se observa é gigantesca, né? Desde o indígena que faz algum tipo de garrafada e consegue distribuir na cidade. A gente tem um crescimento bastante significativo ao longo da década de 1920, com tradições ligadas a descendências afro-brasileiras com apropriações próprias. A gente tem um crescimento que é da homeopatia vinculada a uma tradição espírita muito grande a partir da década de 1910 e 1920, que faz com que se tenha um volume muito consistente de pessoas que vão ser tratadas por essas tradições, com que se chama de receituário mediúnico. E a tentativa foi mapear esse campo bastante diversificado e procurar tentar, à medida em que foram andando as pesquisas, tentar compreender um pouco como que essas tradições acabaram sendo apropriadas no Rio Grande do Sul e foram se disseminando, assim. A partir dessa reflexão, se pensou um pouco, a gente estudou um pouco instituições espíritas, justamente por essa vinculação a um crescimento de distribuição de medicamentos que ocorre rapidamente. O espiritismo vai ser criminalizado enquanto tradição de cura já no Código Penal do o código que se instaura com a República.
Em 1894.
Isto. E ele, apesar desta criminalização, há um crescimento muito significativo do espiritismo. Eu trabalhei com a hipótese de que isso tem a ver justamente com a oferta de serviços para que as pessoas se sintam mais confortáveis. E um desses serviços é a ideia de de médiums, que são pessoas que têm a possibilidade de receber espíritos, e vários desses médiums dão receitas a partir de uma avaliação, de uma orientação que esses espíritos dariam. Esses remédios são sempre em geral, ou ervas, ou um receituário da homeopatia. Então, a gente tentou pesquisar um pouco a origem da homeopatia, como é que isso chega no Brasil ao longo do século XIX, como é que isso é apropriado por tradições específicas regionais. No Rio Grande do Sul, o crescimento está muito vinculado a isso, mas há um esforço de um conjunto de médicos que atuam no Rio Grande do Sul, que são homeopatas, que têm uma formação médica tradicional e que acabaram vinculando-se, adotando a perspectiva da homeopatia ao longo das suas carreiras. E aí a gente tem várias instituições que agregaram esses médicos com uma atuação bem expressiva, assim. E aí é um esforço e é um debate entre os próprios homeopatas de como é que se configura essa área e qual é o potencial que a homeopatia possui. Então, esse é um pouco dos exemplos que permitiram que a gente entenda um pouco como se vincula uma tradição de cura que é formal, assim, que é a homeopatia, porque ela chega a se instituir e chega a se ter um instituto que faz formação para médicos homeopatas. A gente chega a ter no Rio Grande do Sul a fundação de um hospital, de uma instituição de formação homeopática em 1912. Ela dura muito pouco tempo e ela acaba se vinculando a uma outra instituição. E há um embate no Estado muito significativo entre a tradição médica e as perspectivas dessas várias tradições. A medicina formal faz um esforço muito consistente. Eu acho que ele é mais consistente no Rio Grande do Sul, devido ao tipo de questionamento que vai ocorrendo nesse período, para tornar... para constituir lugares onde a cura deveria ser autorizada e legitimamente aceita, né? E aí há espaços que são da organização do próprio catolicismo no Rio Grande do Sul, como a Santa Casa da Misericórdia, que tem todo um funcionamento que só potencializa a atuação médica quase a partir do finalzinho da década de 1920, e até então se tem uma ingerência muito significativa das Irmãs de Caridade, que acabam assumindo a administração do hospital por um bom tempo, assim como se tem a própria Faculdade de Medicina e o significado que ela tem no Estado e o papel que ela vai exercendo. E nesse sentido, acho que é um embate muito significativo no formato como as pessoas lidam com essas tradições. O que significa eu ir ao médico? O que significa eu ir no centro de Umbanda? O que significa eu ser atendida por um curandeiro, que significa eu comprar o chazinho na farmácia, por que que eu me uso da homeopatia? Então, a gente tenta entender um pouco como se inserem esses elementos ao longo das tradições no Brasil.
E, assim, pegando essa sua linha de raciocínio, dá para de alguma maneira, afirmar que dessas tradições diversas relacionadas à cura, as que estão mais ligadas às classes populares, sofreram mais do que as que estavam ligadas, por exemplo, à classe médica, que a gente sabe que era mais a classe médica hard, né? Os médicos com formação na universidade e tal. Dá para dizer que essas práticas populares elas foram mais enquadradas pela legislação?
As perguntas são sempre muito complexas. A gente teria que pensar um pouco... Há um formato corporativo que a medicina procura instituir, e esse formato no Rio Grande do Sul, como o embate já vinha ao longo do, assim, a partir de 1880, um conjunto de médicos gaúchos acaba fazendo um esforço de constituir o que é um espaço para um ensino formal, que vai ser a Faculdade de Medicina, do que virá a ser, então, depois a Universidade do Rio Grande do Sul. Originalmente é uma faculdade de medicina. Há um esforço desse grupo em estabelecer algumas regras para essa formação. Eles sofrem diversas dificuldades. A própria fundação dessa faculdade homeopática, que ocorre em 1912, tem embates, inclusive, dentro do próprio grupo dos médicos. Acaba se tornando o que eles chamam de uma escola médico-cirúrgica, que vai ser fechada já lá no finalzinho dos anos da década de 1930. Mas há um esforço de definir o que é isso, o que significa ser médico. A apropriação que eu acho que setores populares têm disso, às vezes, leva em conta muito mais tradições mais antigas, né? Eu uso chazinho porque os meus avós usavam, porque era a planta que tinha no meu pátio, porque o vizinho recomendou. Há estudos que tentam, inclusive, definir qual é a procura que se tem desses atendimentos, e, em geral, eles são mais caseiros. Eu trabalhei por um bom tempo com a ideia de que a gente só procura... A população acaba procurando o hospital porque é um lugar de morrer, que é uma caracterização dessas instituições de tratamento... Elas são mais instituições de acolhida do que de tratamento. Então, as pessoas só vão para instituições como a Santa Casa da Misericórdia, que é o maior hospital de referência no Rio Grande do Sul, porque são instituições que abrigam, no caso das Santas Casas, eles têm a função de atender as sete necessidades da misericórdia. E uma delas é enterrar os mortos. Tu atende os doentes, tu atende os viajantes, tu atende os alienados, tu atende as crianças, mas um dos principais elementos que essas instituições oferecem é a acolhida para a morte. É tu ter um lugar para ser enterrado, tu ter um lugar para morrer, tu ter um lugar que abrigue as tuas necessidades de enterramento. Então, essas instituições acabam tendo por um bom tempo um caráter que permanece, tanto que a gente ouve ainda alguns ditados populares, né? Para que eu vou procurar doença? Porque se eu for procurar, eu vou achar, e aí eu terei que... Então, a gente ainda há uma resistência bastante grande em se adotar procedimentos mais formais, né? E eu acho que isso provavelmente tem também apropriações de gênero, acho que homens resistem mais do que as mulheres, acho que é uma série de elementos que podem ser relativizados, assim, que podem ser pensados para as tradições que a gente, para algumas das práticas que a gente tem hoje, que precisa fazer tantas campanhas, né? Uhum. Por que que as pessoas reagem às vacinas? Por que que as pessoas têm tanta dificuldade dos homens fazerem exames regulares para prevenir câncer de próstata, né? Por que que o câncer ainda é uma doença que as pessoas têm tanta dificuldade de dar um nome, né? Porque tu tem longas... são tradições que vão se constituindo e dando formatos pro jeito como as pessoas se apropriam hoje. Então, acho que esse é um elemento importante, assim. Acho que o esforço que a gente faz é tentar entender essas diversidades. A medicina formal... permite, se constitui enquanto corpo, um grupo de profissionais que vai fazendo um esforço. O Sindicato Médico Nacional se funda em 1926 e deliberadamente diz: nós estamos aqui para nos confrontarmos com todos os curandeiros, com todas essas outras práticas que nós consideramos charlatanismo. E o que nós precisamos definir é isso que nós fazemos, que é algo absolutamente formal. E essa medicina, sem dúvida, eu acho que define um campo de atuação, define o que se deve fazer, mas há um longo esforço dela procurar se constituir enquanto uma área que se diferencia das demais, mas é um esforço mais de corpo do que de eficácia, né? Uhum. A medicina, eu acho que é um esforço longo, ele ocorre no Brasil ao longo do século XX. A gente consegue perceber diferenças nessas apropriações em outros países. No Brasil, ele só se consolida, nós estávamos comentando, a partir de 1957, se tem os conselhos...
Conselhos Nacionais de Medicina
e os conselhos regionais. O grupo anteriormente consegue, em 1932, via governo do Getúlio Vargas, instituir um minucioso código de procedimentos médicos. Ele chega a ter quase 1000 artigos, definindo tudo o que era considerado aceitável, se uma pessoa vai tratar unhas, quando é que não está interferindo em algo que seria atividade médica, a pessoa, a parteira que recebe no ENE, até quando pode atuar e quando não pode mais, que é muito mais, eu acho, que um esforço desse grupo de definir aquilo que entende fazendo e como é que vai fazer, né? Na prática, eu acho que essas várias tradições populares permanecem adotando os procedimentos tradicionais, né? Porque é como as pessoas vão sentindo esses campos, e eu percebo que ainda há uma leitura da população que várias vezes questiona alguns elementos, assim, por não se sentir familiarizado, mesmo procedimentos como a vacina, que é um dos grandes avanços que fazem com que a gente tenha, em termos de saúde pública, uma economia gigantesca. Há, em vários momentos, questionamentos sobre o que significa... Por que as pessoas se sentem ameaçadas pela vacina, né? Então, elas ainda se sentem ameaçadas pela vacina. Então, é um pouco a compreensão de que elementos vão se constituindo nesse processo. Assim.
Programa Mais História, por favor. Estreando aqui o primeiro programa, recebendo a professora Beatriz Weber, recebendo também... a orientanda dela de doutorado, Raíssa Almeida Wolff, recebendo também o seu orientando de mestrado, Luciano Nunes Viçosa. Deu para ver que é um campo imenso de pesquisa, né? Pelo que eu estou ouvindo, e o pouco que eu conheço do trabalho tanto da professora Beatriz quanto da Raíssa, uma das coisas que dá para a gente perceber é que quase que a cada frase da professora Beatriz se abre um novo campo de pesquisa, né? A Jennifer quer fazer alguma pergunta para a professora Beatriz?
Não, eu queria perguntar para a professora as possibilidades de pesquisa em Santa Maria, né? A gente sabe que tanto História da Saúde quanto História das Religiões, e esse leque que a professora abre, a professora falou um pouco do Estado do Rio Grande do Sul, assim. Então, eu queria perguntar tanto para a Raíssa quanto para os colegas essa possibilidade em Santa Maria, de arquivo, de perspectivas, enfim.
Oi, de novo? Eu acho que para Santa Maria a gente tem... Como é um campo muito amplo, a gente tem como referência e base de pesquisa histórico o Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria, né, que possui um grande acervo e bem diversificado. A gente tem... Só.
Enquanto documentação mais formalizada, mas a gente fez um esforço de constituir alguns lugares.
A gente se ofereceu em várias
instituições para levantar uma documentação.
Mas muito ainda em contato com outros lugares.
Porque são instituições em geral que têm acervos privados e que a gente se oferece às vezes para dialogar, para
documentar,
pra
catalogar, fotografar, isso.
E eu acho que para nós foi um espaço muito importante pela amplitude da documentação que possui, é o Lar Joaquina, que é uma instituição espírita tradicional da cidade, fundada em 1927. Eles têm um acervo riquíssimo. Assim.
Extenso. A Aliança Municipal Espírita também tem um acervo grande, que a gente teve contato, catalogou e tirou fotos.
Várias das experiências que a gente fez demandaram o esforço do pesquisador de ir lá e ajudar na organização do acervo. Um dos casos é da Igreja Anglicana, que possui uma documentação, e a gente tem agora o Paulo Viana, que vai estar defendendo a dissertação de mestrado, justamente da documentação que é dessa instituição na cidade. E eu acho que os espaços ainda são bastante diversificados.
O estudo de religiosidade ainda é muito restrito. Por exemplo,
muito privado.
Eu trabalho com padre. E no Rio Grande do Sul, os trabalhos na sua hegemonia são história agrária, ou alguns sobre história de escravidão. E foi que todas essas fontes são produzidas por padres. E ninguém estudou os padres. Então... Para qualquer região ainda tem muito o que fazer e muito o que organizar, seja qual matriz religiosa se optar, por exemplo. Então, saber quem são essas pessoas também implica nisso. Tu tem que saber quem está produzindo aquela fonte. E isso é fazer o trabalho historiográfico. Fazer a pergunta de quem faz aquela fonte, por que fez aquela fonte. Que hoje a gente se utiliza para tentar saber como é que eram essas relações.
E que características específicas esse suporte tem, né? Que suporte é? Se é um jornal, uma revista, um inventário,
carta.
Uma carta? Que tipo de fonte ela é, né? Então, eu acho que o desafio de nós historiadores é justamente esse. E por lidar com religiosidades, de maneira geral, os arquivos são privados, né? Então, a gente tem que ter todo um contato que tem que ser traçado, uma trajetória que tem que ir aos poucos no contato com esses grupos, para chegar até no caminho final, que é o contato com essas fontes, né?
E
então,
às vezes, para essa temática, esse tipo de documentação não está nos arquivos oficiais. Então, a gente tem que ler muito nas entrelinhas também dos arquivos oficiais.
O espaço que eu... A ideia desse projeto Patrimônio Cultural da Saúde é um esforço de levantamento. Ele foi um projeto nacional coordenado pela Casa de Oswaldo Cruz, visando levantar o que seria o patrimônio das instituições, a princípio de saúde, mas hoje elas são tidas... O projeto é bastante amplo, pensando em levantar documentação, patrimônio de assistência e da saúde. Porque são várias instituições que abrigaram, de alguma forma, pessoas que as acolheram, como, inclusive, instituições religiosas. E esse patrimônio procura ser preservado, porque essas várias instituições não vão ter outro formato de acesso senão através dessa documentação. Então, acho que é um esforço importante no sentido de valorizar. A ideia não é absolutamente retirar essa documentação dos lugares, pelo contrário, é mantê-las lá, mostrar o quanto essa documentação é importante. É dar retorno de como essas informações podem, de alguma forma, ser organizadas para que lembrem um pouco da memória desses grupos. A gente chegou a fazer pro Lar de Joaquina um conjunto de painéis, que é o que hoje fica exposto na sala de palestras da casa. A casa agora vai produzir, não sei se essa informação já pode ser pública, a casa vai produzir uma história, um volume de uma história própria. A gente ajuda com o processo de refletir essa documentação, de ajudar a sistematizar. Isso em absoluto significa que nós temos as versões para esses grupos. Não, os grupos possuem uma perspectiva de si que tem a ver com as suas trajetórias, né? Não é o pesquisador que vem aqui dizer o que as pessoas entendem que é. Não, as pessoas têm um formato, o tipo de estudo que a história faz, procura refletir, fazer essa sistematização em relação às fontes, à documentação que eles produziram, por que que é esse formato de documentação, como ela pode ser mais preservada e organizada, para que justamente os grupos consigam se valorizar, percebam a importância de si, mantenham-se como grupos e consigam... dar o sentido de si para os demais que com eles participam. Assim, acho que a gente tem aí um trajeto importante. E isso é tanto para a tradição católica quanto as várias tradições protestantes, como tradições variadas. Assim, a Umbanda tem uma história rica na cidade também, que eu acho que a gente tem... Que é um papel importante que isso se destaque. E a diversidade que esses... A gente não dá conta, assim, mas a diversidade que essas várias tradições podem assumir é muito grande. Então, acho que é importante valorizar esses elementos todos para que as pessoas percebam, assim, as suas memórias são memórias que não constituem necessariamente um relato histórico, mas é a memória da identidade daqueles grupos. E isso precisa ser preservado. Eu acho que a gente aí tem... A academia também tem um papel importante nesse sentido. De reforçar a importância da identidade que esses grupos têm de si próprios. Assim.
Eu ia tocar nesse ponto, né, e chamar a atenção para as pessoas que não estão habituadas com o trabalho e o trato do historiador, da historiadora, das suas pesquisas, o quanto o trabalho prático e aplicado ao dia a dia se faz na pesquisa histórica. Né? As pessoas acham que, às vezes, o trabalho do historiador é... recortar papel velho e guardar... né? Mas ali nesses papéis, nesses arquivos, estão informações extremamente importantes sobre relações sociais, sobre grupos identitários, sobre resistências, sobre apagamentos, né? Então, é interessante ver que o grupo da professora Beatriz não só está pesquisando nesses documentos, mas também está ajudando a organização desses acervos e a preservação desses acervos, né? Uma particularidade da professora Beatriz que me chama a atenção em relação aos professores do nosso departamento é justamente o vínculo que ela tem com a cidade de Santa Maria, né? O fato de escrever sobre a história da cidade de Santa Maria, de se preocupar com a preservação dos acervos de Santa Maria. A professora Beatriz é uma das autoras do Nova História de Santa Maria, né? Da publicação, se eu não me engano, o professor José Irã junto também, a professora Silvana participou, né?
É um conjunto, a gente reuniu artigos, produção acadêmica que tinha ocorrido na universidade, de alguma forma, aqui, na Federal de Santa Maria, mas também em outras instituições, e fizemos, são artigos resultados dessas pesquisas na cidade, justamente para oferecer como que a academia está pensando esses elementos para a cidade. E os dois volumes foram publicados pela Câmara de Vereadores, num edital que a Câmara abre, justamente para distribuir esses volumes para a cidade, assim, para que vá para as escolas, para as bibliotecas locais, para que isso sirva para ajudar a refletir o que é a cidade, como ela se autodefine, né?
Muito bom. É o programa Mais História, por favor, aqui hoje falando sobre história das religiões, história da ciência, história dos processos, das apropriações relacionadas à cura. A gente está chegando mais ou menos aí na metade do nosso programa. Vou pedir para a professora Beatriz chamar uma música também, outra música, né, que ela separou aí para a gente ouvir, e depois a gente vai dar um foco maior aí nos trabalhos da Raíssa e do Luciano no segundo bloco.
A tentativa é trazer no campo de reflexão mais contemporânea, eu acho que é uma série de apropriações que acabaram sendo chamadas como uma medicina mais informal, né? E essa é o trechinho que eu escolhi, é um pouco uma música que visa refletir um pouco essas várias outras tradições, procurando apontar para a ideia da meditação e de uma reflexão mais calorosa da vida. Assim.
Então, e qual é a música?
Vuela como el viento.
Boa, então Jonathan vai colocar aí o som pra gente, Vuela como el viento, e a gente já daqui a pouco entra pro segundo bloco falar um pouquinho mais com a Raíssa e com o Luciano.
Still exist and the Black Panthers are still extremely active, and... Sí, pero este mundo está loco.
É quando a gente ergue a cabeça e fala, eu acredito na educação pública. Eu acredito no futuro do Brasil.
Mais história, por favor.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord.
Programa Mais História, por favor, voltando aí para o segundo bloco, vamos conversar agora um pouquinho mais com a Raíssa Almeida Wolf e com o Luciano Nunes Viçosa de Souza, nossos alunos aqui que orgulhosamente vestem a camisa do nosso programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria. A Raíssa, ela é, digamos que, cria da casa também, né? Então a Raíssa é graduada em História, licenciatura e bacharelado na Federal de Santa Maria, terminou a conclusão da graduação dela em 2010, fez o mestrado dela no nosso programa de pós-graduação, né, na linha História, Poder e Cultura, na linha de Pesquisa, Cultura, Migrações e Trabalho, né, foi bolsista da CAPES no mestrado e agora está no doutorado, desenvolvendo o projeto de pesquisa O Espiritismo como Herança Francesa no Brasil, a Cultura Impressa como Instrumento Transnacional de Inserção Religiosa. O Luciano é mestrando aqui do programa. Você fez tua graduação aonde, Luciano?
Aqui no UFSM.
Aqui no UFSM também, então também cria da nossa casa aqui. Bolsista CAPES, né? No mestrado. Então, foi aqui ao longo da sua graduação. Eu tô me lembrando agora, né, Luciano? Fiz até parte da tua mesa lá. Você falou que você foi bolsista do PIBID, né? Fez vários projetos aí relacionados a projetos de ensino aqui da UFSM durante a graduação. E o Luciano, o projeto dele é a trajetória de um padre francês na província de São Pedro, cônego João Pedro Gay, de Outsider a Estabelecido, fronteira meridional do Império do Brasil, 1847-1889. Vamos aqui falar um pouquinho, começar pela Raíssa, então. Raíssa, conta um pouquinho de como é a tua pesquisa, o teu trabalho, você que estuda imprensa espírita, que é algo, assim, muito... pouco estudado, né? Pra não dizer nada estudado. Mas conta aí pra gente como é que é essa tua pesquisa.
É a melhor pergunta que a gente pode ouvir, né? O que que tu faz da vida? O que que tu pesquisa, né? É ótima essa pergunta, né? Como resumir em 2 minutos? Bem, a pesquisa, eu vou dizer que ela não chegou do nada. Ela é uma pesquisa que eu venho trabalhando já desde a graduação com a temática, com jornais e espíritas. E aí, então, no mestrado, eu trabalhei com a formação de um conceito de imprensa espírita a partir da leitura da revista produzida por Allan Kardec, que é a principal referência que produziu e congregou as ideias que hoje a gente conhece como espiritismo. E a partir dessa leitura dessa revista espírita, eu tentei, no mestrado, né? Eu tentei organizar esse conceito de imprensa espírita. Existe, assim, para o pessoal que não conhece, obviamente, existe um grupo de pesquisadores e pesquisadoras que trabalham com a história do espiritismo e a relação dele com a imprensa e a literatura, produção literária daí mais voltada para o século XX, e aí principalmente a gente tem a figura do Chico Xavier. Mas a minha pesquisa, ela tenta voltar um pouco, se voltar para a França, para o século XIX, e como é que essa produção, esse grupo, ele se organizou, né? Então, a partir disso, e não somente se organizou, mas como se expandiu pela Europa e pelo mundo até chegar aqui no Brasil. Então, a nossa compreensão enquanto grupo é de que a imprensa teve papel fundamental na divulgação dessas ideias e para a circulação. E não somente para a circulação dessas ideias, mas a justificativa, a legitimação desse grupo se passou pela imprensa espírita. Então, estudar essa imprensa e tentar mostrar que foi a partir dela, claro, é um projeto ainda em desenvolvimento, que a gente ainda não terminou, né? Eu estou no segundo ano do doutorado, então a gente está construindo essa ideia junto. E a ideia é um pouco tentar trabalhar com a noção de que essa imprensa espírita foi fundamental nessa Europa do século XIX, para chegar até no Brasil, e já mantinha essas relações com alguns intelectuais brasileiros, já no final do século XIX, e vindo para o Brasil por meio de editores e impressores franceses, essas ideias começam a circular no Brasil por meio desses intelectuais e esses editores. Então a ideia é um pouco tentar compreender como que esse espiritismo se organiza na França, na Europa, por meio da imprensa, e quando ele chega no Brasil, como é que ele se organiza, né? Como é que ele chega e como ele é recepcionado no Brasil. Então, para entender o fechamento disso seria a importância desses agentes franceses que vão chegar no Brasil, que nesse período de transição do século XIX para o XX, possui uma moda francesa muito grande, ou seja, tudo que é da cultura francesa é muito importante, é muito bonito, temos que copiar, temos que seguir. Então, a nossa ideia é de que o espiritismo veio nessa onda de moda francesa e ficou. E acabou se tornando uma religião, né? Bem peculiar com as características da cultura brasileira ao longo do tempo, né? Então, seria mais ou menos isso.
Boa, a Raíssa qualificou agora, né? Fez a qualificação do mestrado dela, do doutorado dela. É bem interessante porque é um conjunto de fontes. Eu tive a oportunidade, o prazer de estar na banca, né? E aí, como eu trabalho com imprensa, eu podia colaborar um pouco com essa questão da análise da imprensa, mas foi interessante ver os pesquisadores da área fazendo questão de dizer do ineditismo do trabalho, né, das fontes, né? Então um trabalho, deixo aqui publicamente meus parabéns aí a você, Raíssa, pelo trabalho, pelo esforço que você está fazendo de trazer uma temática tão difícil de ser pesquisada, né?
Realmente.
Então, queria ouvir um pouquinho agora também do Luciano. O Luciano faz esse trabalho, a trajetória de um padre francês na província de São Pedro, fala do cônego João Pedro Gay, né? Acho, primeiro assim, Luciano, até parabenizar pelo teu trabalho também, porque trabalha com trajetória, né? E algo que a gente tem visto grandes avanços na historiografia brasileira, né? Os trabalhos com trajetórias, que saem um pouco daqueles trabalhos estruturais, né? E conseguem revelar, por meio de investigações da vida da pessoa, aqueles aspectos que estão mais ligados à nossa vida, né? Os trabalhos estruturais são importantes, eu gosto muito deles, mas cada vez mais eu
tem
me interesso.
Limites, né?
E assim.
O cotidiano mostra os limites.
Exato, né? A gente consegue ver por essas trajetórias de vida, parece que as nossas vidas estão ali também, né? Refletidas, porque a gente consegue ver o personagem de carne e osso, né? Conta um pouquinho dessa tua pesquisa, Luciano.
E creio até que o próprio retorno que o trabalho depois tem, porque as pessoas podem se identificar.
Uhum.
Porque são pessoas como elas que viveram em determinado período e que são história.
Uhum.
Bom, a minha pesquisa de mestrado agora é buscar compreender quem foi como se torna uma figura proeminente aqui no estado do Rio Grande do Sul, o cônego João Pedro Gay.
João Pedro Gay.
O meu já é uma pesquisa que eu já comecei a desenvolver no tempo da graduação. Então, também tem uma trajetória, como a Raíssa comentou, do dela. E no meu TCC, por exemplo, eu busquei compreender o que é a Igreja Católica no Rio Grande do Sul no século XIX, a partir também dele, muito focado nele. E começamos a cair em algumas questões que ainda há poucos estudos para a área. As próprias trajetórias de padres ainda estão restritas a um grupo de produção que não é historiográfico. Então, a fazer a dissertação enfocando ele também é um objetivo nesse sentido. Que não tem muitos trabalhos ou trabalhos específicos que vão tratar de vidas de padres, por exemplo. E o interessante é que esse padre ele demonstra uma outra gama de vários outros padres que estão atuando no século XIX... que aí eu trago ele como exemplo para a dissertação, mas que são muito mais regra. E é uma outra concepção do que é a religiosidade no Rio Grande do Sul e no Brasil, e é uma Igreja Católica diferente. Não é a Igreja Católica que a gente tem hoje, extremamente hierarquizada, que tem seus ritos, não que não tivesse, né, mas são ritos diferentes. E a peculiaridade dessa trajetória é que é um padre que vai acabar adquirindo muito pecúlio, muita riqueza, mas ao mesmo tempo ele também vai acabar deixando herdeiros que ele legitima como seus filhos. Então, a trajetória ela vai por esse caminho, assim.
Polêmica.
Eu dou aula de História da África e aí eu tava me lembrando, quando li esse teu trabalho aqui, me lembrando de um texto que eu levei pra sala de aula, que é a trajetória de um padre que é traficante de escravo.
Nossa.
Então a gente vai, né? Por isso que as histórias, as trajetórias de vida são tão importantes, porque a gente consegue, vou usar aqui uma palavra não muito elegante, mas a gente consegue desenterrar, né? Alguns esqueletos que são bem, bem complexos, assim, bem sui generis, que a gente não... eu, por exemplo, me lembro na época de ensino médio e tal, nunca tinha ouvido falar de um padre traficante de escravos, né? E hoje a gente tem trabalhos, assim, de peso, né? Sobre esses personagens. Jennifer, quer fazer alguma pergunta para os seus colegas aí?
Eu quero fazer uma pergunta que ela é... Vou fazer para os colegas, mas se a professora Beatriz quiser também falar. Não é direcionada à história das religiões, mas eu acho que é algo que a gente tem que discutir um pouquinho, que é a importância do apoio da CAPES no desenvolvimento das pesquisas, né? Principalmente mestrado e doutorado. E como a Raíssa, que já passou por isso, o Luciano, que está passando também, como o apoio da CAPES ele é importante para o desenvolvimento da pesquisa no Brasil e como foi importante na trajetória de vocês, já que a gente está falando de trajetórias, né, e de sujeitos e sujeitos históricos.
Eu posso, enfim, relatar um pouquinho. Enfim, claro, é difícil ouvir alguém vai dizer que não teve contribuição. Não, né? Foi uma contribuição extremamente fundamental eu ter bolsa no mestrado, nos 2 anos de mestrado. E tá, mas o que isso quer dizer, Raíssa? Claro que vai ser bom, óbvio que vai ser bom, tu vai estar recebendo ajuda. É, as pessoas têm que entender que quando a gente está pesquisando, tá se dedicando exclusivamente para uma pós-graduação, existem demandas que não perpassa pelo pensamento da população em geral. Ou seja, a gente tem que ler muito, como a gente comentou anteriormente. A gente tem que ter acesso à documentação, e essa documentação nem sempre está disponível em PDF em bancos de dados internacionais ou nacionais. Então, a gente tem que viajar, a gente tem que ir a cidades longe para se deslocar, pagar hotel, pagar alimentação, tirar xerox, comprar livro, ir a evento, enfim.
Transcrever,
né? E, existe essa demanda de trabalho do historiador que é muito grande, e a gente não tem como se manter produzindo, ou seja, buscando novos, pensando novos artigos, conversando com outros pesquisadores, se a gente não tem base que nos dê estrutura para isso. Porque senão a gente não consegue a evento, né? Apresentar o nosso trabalho, a gente não consegue conversar com outros pesquisadores da área, não consegue trocar ideia, não é visto, né? Não é lembrado. Então, o apoio da CAPES e de outras instituições financeiras são fundamentais não somente no sentido prático da coisa, né? No sentido financeiro, mas na importância da valorização da comunidade acadêmica, do pesquisador, do seu lugar de fala, do seu lugar social, que também tem que ser lembrado. A gente não está ali simplesmente para... A gente só estuda, não. A gente se dedica para uma coisa importante, que é a produção de conhecimento e a divulgação desse conhecimento que é produzido. Então, ele não é só prático, né, financeiro, ele é simbólico, porque ele precisa demonstrar a importância que esse grupo de pessoas, que muitas vezes é invisível, não é valorizado, ele tem na sociedade, ele tem uma contribuição, ele também trabalha intelectualmente. Então, eu acho que é fundamental esse apoio dessas instituições, né?
Sei que... eu concordo com a Raíssa, e eu tive duas experiências sendo bolsista CAPES. Como o professor mencionou no início, eu fui bolsista PIBID, e a bolsa do PIBID é de um programa organizado, financiado pela CAPES, e que me possibilitou uma outra vivência de ensino, e se as práticas em docência, enfim, e ajudou também na formação enquanto docente, hoje docente, né, professor de história, e no mestrado, porque te possibilita ter dedicação exclusiva para fazer um trabalho de qualidade. Se tu não tem esse financiamento, tu faz um trabalho, mas tu vai fazer o trabalho nos momentos que tu não está trabalhando, e fora os momentos que tu não está trabalhando, tu tem que viver. Tu tem que comer, uhum. Tu tem que trabalhar. Se tu tem filho, tem que atender os filhos. Uhum. Então, é de extrema importância o financiamento na pesquisa. E fora também, que acaba influenciando também na questão da própria permanência. Uhum. Se tu não tem bolsa pra te manter, pessoas que vêm de todo o Brasil pra fazer uma pós-graduação em outras universidades, fica muito complicado.
Acho que é muito importante que a gente destaque que não é possível se fazer pesquisa sem essas verbas, né? E eu acho que o país vai ficar inviabilizado se nós não tivermos os recursos que hoje aqui a gente está pensando em uma reflexão para a área das humanas, para a área, mas isso a instituição produz para todas as áreas, desde pesquisa mais de questões teóricas quanto mais práticas, como atender melhor a situação da AIDS, por exemplo. E esses espaços não são espaços que, especialmente nós que lidamos com várias possibilidades de compreender religiões e religiosidades, compreender a sociedade brasileira é fundamental. E só se faz com seriedade se a gente puder ter aporte de dinheiro. E um elemento que é fundamental na compreensão, que é a liberdade de observar essas tradições, uhum. E entender o significado dessas práticas. Uhum. Então... isto às vezes não é modelo fixo, isto não pode ser tratado com um preconceito ou de uma forma infantil ou com intolerância. A ignorância é uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos. A academia precisa lidar com isso o tempo todo, e eu acho que esses espaços de divulgação que a gente tem é justamente para mostrar. O que se faz é sério e procura oferecer ferramentas e recursos de compreensão da sociedade, de uma vida mais digna em sociedade. Então, só se faz isso com essas possibilidades efetivamente garantidas. Isso é dinheiro, isso é liberdade, isso é manutenção das universidades públicas. Porque é onde essas, é o espaço onde essas coisas podem ocorrer sem que haja uma ameaça significativa ao tipo de produção que se faz.
E não, então, acho que a gente sendo tem... também proselitista, confessional, porque... Porque não é porque a gente estuda a religião, e é uma pergunta que faz muita
muito.
Gente.
Muito.
Raíssa, tu pesquisa espiritismo, tu é espírita.
É. Qual é a relevância de tu fazer uma pergunta dessas para um pesquisador, né?
Tu tendo fonte, tu tendo toda uma elaboração teórica para chegar ali e apresentar um trabalho, a única pergunta que a pessoa tem é saber qual é a tua religião.
É saber qual é a religião da pessoa, né?
Então...
Gente, a gente poderia ficar aqui horas, né? Historiador adora falar, então é... A gente está encaminhando aqui para o final. Eu vou só pedir para a professora Beatriz rapidinho falar do evento, né? A gente vai ter um evento aqui em Santa Maria, organizado pelo teu grupo de estudos, né, professora?
Nós fazemos parte de um grupo é um grupo que reflete história da saúde e da enfermidade na América. O grupo vinha se reunindo na Argentina e esse ano nós resolvemos fazer trouxemos para cá, para Santa Maria, para criar um evento que vai ter uma interlocução em vários países da América Latina. A ideia é que o primeiro seja aqui, o próximo deve ser no Chile, que se chama Primeira Jornada de História da Saúde, Interamericana de História da Saúde e da Enfermidade, que vai ocorrer em setembro, nos dias 18 e 19, e a gente convida todos os pesquisadores, porque é uma área de reflexão que conecta diversos campos de conhecimento, como a psicologia, a medicina, a saúde em geral, saúde pública, a história, a antropologia, e eu acho que a gente tem aí um campo gigantesco que se abre, e o evento vindo para cá, eu acho que permite dar um pouco essa visibilidade do que se tem feito.
Então anota aí na tua agenda aí, o pessoal que está ouvindo, né? Primeira Jornada Latino-Americana de História da Saúde e da Enfermidade, na UFSM, dias 18 e 19 de setembro, né? Pessoal, a gente ainda tinha uma série de coisas para falar. Eu acho que só vale a pena aqui a gente citar que a Revista Brasileira de Histórias das Religiões está com um dossiê aberto até dia 20 de julho sobre catolicismos e conservadorismos no século XX. Então temos aí possibilidades de trabalhar, né, de dossiês temáticos sobre essa área, e agradecer a professora Beatriz, agradecer a Raíssa, agradecer ao Luciano, agradecer a Jennifer, principalmente agradecer a Rádio UniFM, a Rádio 800, Universidade AM, ao Jonathan e ao espaço que o pessoal nos dá aqui no estúdio, né, para a gente poder fazer esse trabalho de divulgação. Espero que a gente no próximo programa a gente consiga ter tanto volume de coisa assim como a gente teve hoje para falar, né? Então, agradeço a todos aí. Quem quiser dar o último tchau aí, o beijo para a família, aquelas coisas, né? Aproveitem.
A gente só tem a agradecer, né?
E o espaço é muito importante. A gente também acredita que é mais história, por favor. Porque é somente através dessa possibilidade da gente se pensar a partir da história que temos
para nós.
Então é isso. Fim de programa. Um abraço a todos e até o próximo Por Mais História, por favor.
Trabalhadores do Brasil, I have a dream that one day o documento da liberdade, da dignidade, da democracia.
The Black Panthers still exist and the Black Panthers are still extremely active.
Sí, sí, el mundo, pai. Pero este mundo está louco.
É quando a gente ergue a cabeça e fala: eu acredito na educação pública. Eu acredito no futuro do Brasil.
Mais história, por favor.